terceira dose foi de 90% em 2024 e 88% em 2025, dado ainda preliminar que deve superar a meta.
Conferindo a hora certa, agora 8:28, INSS e iFood devem atender aí entregadores acidentados. As informações chegando com o repórter Rafael Silva.
Entregadores do iFood devem receber atendimento previdenciário do INSS em casos de acidentes ou adoecimentos no serviço. A determinação é da Justiça do Trabalho da Bahia, com base em pedido do Ministério Público do Trabalho. O órgão também processou a seguradora MetLife, parceira da plataforma. O procurador do MPT, Ivan Fonseca, destaca a falta de amparo dos trabalhadores em casos de acidentes.
Quando esses entregadores se acidentam e eles vão procurar o INSS para receber benefícios como auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, a resposta do órgão previdenciário tem sido negativa. Por quê? Porque esses trabalhadores não são formalizados nem como empregados, nem como microempresários individuais, o famoso MEI. Então, não apenas esses trabalhadores, mas como as famílias, as viúvas em casos de óbito, não conseguem acessar nenhum tipo de benefício previdenciário junto ao INSS.
Fonseca destaca ainda o alto índice de acidentes envolvendo entregadores da plataforma.
Há uma estimativa de que aconteçam por ano mais de 125 mil acidentes de trabalho apenas com os entregadores do iFood. A Justiça do Trabalho deu uma liminar, que vale para o Brasil todo, vale para todo e qualquer entregador do iFood, dizendo que se esse trabalhador ele se acidentar, independentemente de ele ter CAT ou não, independentemente de ele ter carteira assinada ou não, independentemente de ele contribuir para o INSS ou não, ele tem o direito de procurar o órgão, e o órgão é obrigado a processar, a analisar aquele acidente e, se for o caso, enquadrar aquilo ali como um acidente de trabalho e garantir os benefícios dele.
Caso não cumpram a decisão, as empresas podem pagar até R$300 mil de multa, já o INSS R$500 mil por dia. Em nota, o iFood disse que a liminar foi concedida sem ouvir a empresa. Destaca que a decisão tem obrigações incompatíveis com o regime jurídico de autonomia entre a plataforma e os entregadores e que por isso vai recorrer. Também ressaltou que oferece seguros e auxílios diversos aos entregadores, o que, segundo a empresa, não foi levado em consideração pelo MPT no processo. O INSS informou que não foi notificado oficialmente da decisão. A MetLife não se manifestou. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Ação e informação, primeira edição.
G2G Internet e Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá, não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e informação, primeira edição.
8:32.
A influenciadora canadense Rebecca Luna morreu aos 49 anos, após passar por um procedimento de morte assistida no último sábado. Diagnosticada com Alzheimer de início precoce, ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar com os seguidores sua rotina e os desafios após descobrir a doença mal de Alzheimer. Moradora de Vitória, na província de Colúmbia Britânica, no Canadá, Rebeca usava o TikTok para falar sobre os sintomas de Alzheimer, as mudanças em sua vida e o processo de adaptação ao diagnóstico. O vídeo em que revelou que tinha o mal de Alzheimer precoce, publicado em 2025, ultrapassou 2 milhões de visualizações. Antes da confirmação da doença, a influenciadora acreditava que os lapsos de memória estavam relacionados ao TDAH, uma condição com a qual já convivia. Porém, com o avanço dos sintomas, ela passou a investigar a causa das alterações e aí recebeu o diagnóstico. Mãe solo, ela também passou a abordar o tema da morte assistida, procedimento conhecido no Canadá como Medical Aid in Dying, MAID. No país, Canadá, a prática é permitida mediante critérios médicos específicos, enquanto no Brasil a eutanásia e a morte assistida são proibidas por lei.
8h34, uma adolescente de 13 anos, ela confessou ter matado a avó de 81 em Montevidéu, Uruguai, e disse que teria seguido instruções de um videogame com um chat internacional. As informações são do jornal argentino La Nación. O corpo da mulher foi encontrado na terça-feira, ontem, em uma casa no bairro Cerrito, em Montevidéu. Vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos e a adolescente também ligou para o serviço de emergência, afirmando que a avó havia tirado a própria vida. Policiais descartaram a hipótese de suicídio ao chegar à residência. O corpo tinha 10 facadas, incluindo ferimentos no pescoço e no tórax. O caso foi confirmado pela Guarda Republicana do Uruguai. Uma faca limpa e um pano com manchas de sangue estavam ao lado do corpo. A mãe da adolescente disse ter encontrado a filha recém-banhada enquanto tentava lavar a lâmina em uma pia, afirmou a emissora uruguaia, o Canal 12. A jovem mudou aí sua versão depois da chegada da polícia e assumiu a autoria do crime. Ela afirmou ter seguido orientações de um videogame com chat internacional, mas disse não se lembrar de outros detalhes do momento, segundo o jornal La Nación. A adolescente permanece à disposição da justiça uruguaia e seu celular foi apreendido para perícia. Ela também passa por avaliações psiquiátricas para determinar se tinha consciência de seus atos e definir eventuais responsabilidades. Polícia Científica, né, Departamento de Homicídios de Montevidéu e Guarda Republicana atuaram no caso. A promotoria determinou aí uma perícia no celular da adolescente. 8h36 aqui, aqui na cidade, né? Vamos trazer mais informações aqui. Compras internacionais, elas disparam, sabe aquela taxa das blusinhas, que foi, acho que foi o ano passado, que foi colocada aí, e, né? Antes as pessoas podiam fazer compras até $50 sem ter problemas, né? Depois veio aí a taxa das blusinhas que acabou taxando esses produtos aí, que principalmente as mulheres, né, gostam muito de comprar aí cosméticos ou coisa que valha, nessas lojas aí. Aí surgiu o nome de taxa das blusinhas para taxar esses produtos aí que são importados normalmente. As informações chegando com a repórter Milena Abreu.
O fim do Imposto Federal de Importação sobre compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas, provocou uma explosão no volume de encomendas que chegam ao Brasil. Dados da Receita Federal revelam que o país recebeu 28 milhões 360 mil encomendas internacionais em junho, que foi o primeiro mês completo após o fim da cobrança. O total representa uma alta de 118% em relação ao mesmo período do ano passado, mês em que a cobrança do imposto vigorava e o país recebeu pouco mais de 13 milhões de remessas. O aumento expressivo no número de mercadorias reacendeu o impasse entre o varejo brasileiro e as plataformas internacionais de comércio eletrônico. Entidades do setor produtivo e da indústria nacional alertam que a concorrência com itens importados ameaça o faturamento das lojas físicas e coloca empregos em risco. Elas pressionam pela volta da tributação. Diante do cenário, o Ministério da Fazenda já monitora os números e admite sugerir a revisão da medida ao Palácio do Planalto, caso fique comprovado um desequilíbrio na concorrência com os fabricantes locais. Vale lembrar que, apesar da queda da alíquota federal, os estados continuam cobrando o ICMS sobre os produtos comprados em plataformas estrangeiras. O imposto estadual costuma ser calculado automaticamente na finalização do pedido nas plataformas mais populares. Da Rádio 2, Milena Abreu.
8 horas 39 minutos.
Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na segunda-feira, suspeito de aplicar o chamado golpe da maquininha contra um turista polonês na praia de Copacabana, zona sul do Rio. Segundo a delegada especial de apoio ao turista, a vítima relatou ter comprado uma caipirinha por R$40 na altura do posto 3. O pagamento foi feito com cartão de crédito. Minutos depois, porém, o turista percebeu que havia sido cobrado R$ 8.500. Além disso, segundo a polícia, outras 3 tentativas de transação foram realizadas e recusadas. Somados, os valores dessas operações ultrapassavam R$34 mil. Após receber a denúncia e as características dos suspeitos, policiais do DEAT fizeram buscas na região e localizaram um homem apontado pela vítima como responsável pela fraude. O governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira, dia 28, mais um caso de sarampo em todo o estado, totalizando 14 ocorrências registradas em 2026. O caso mais recente é de um bebê do sexo masculino na capital paulista, com menos de um ano de idade, sem histórico de vacinação contra o sarampo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os casos confirmados neste ano envolvem bebês de até 2 anos e adultos entre 20 e 50 anos, reforçando a importância de manter a vacinação em dia em todas as faixas etárias. Como medida preventiva, a pasta mantém a recomendação da aplicação da dose zero da vacina tríplice viral para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias residentes nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A secretaria reforça que a dose zero é uma medida adicional de proteção e não substitui as doses previstas no calendário nacional de vacinação. Após recebê-la, a criança deve seguir normalmente o esquema vacinal de rotina, mas a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses e a segunda dose, preferencialmente, com a vacina tetraviral aos 15 meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, dia 28, que não é louco e que não quer brigar com a China e com os Estados Unidos ao falar sobre desenvolvimento e investimentos em ciência. A fala do presidente foi durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no Rio de Janeiro. Durante o evento, Lula disse que sem investimento em pesquisa, o Brasil não vai conseguir chegar na inteligência artificial e que hoje a disputa sobre o tema fica entre os Estados Unidos e a China.
Agora, 8:42 aqui na cidade. Você está acompanhando aqui o Ação em Informação, primeira edição. E trazendo informação aqui para o nosso ouvinte da Rádio Cidade, vamos tratar de um assunto aqui agora que tem chamado muita atenção aí das pessoas, né? Tem chamado a atenção da mídia, da classe médica, já é, né? Sim, já é conhecido assim como doença, o vício em jogo. E quando o vício bate à porta, as betes nos lares brasileiros, né? As pessoas acabam se empolgando e ficando endividadas. Vamos trazer informações a partir de agora com a repórter Joyce Santos.
Esta reportagem trata de questões como suicídio, vício e temas sensíveis que podem causar desconforto em parte do público. Se você está passando por problemas, procure ajuda de familiares, amigos ou profissionais de saúde.
O universo dos jogos carrega um apelo atrativo inegável. É uma rápida e fácil oportunidade de distração, alívio temporário, além de uma chance de arriscar a sorte e, quem sabe, ganhar algo com isso. Aparentemente, um passatempo inofensivo, não? Não. Apesar de inicialmente se apresentarem de maneiras sutis, as apostas se infiltram nas rotinas dos usuários a conta-gotas. Pouco a pouco, o entretenimento se transforma em compulsão, logo em vício, e então o balde transborda, inundando e levando consigo tudo o que vê pela frente. Eu sou a jornalista Joyce Santos e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Vício Bate à Porta, as Betes nos Lares Brasileiros. O terceiro de quatro capítulos sobre como as betes deixaram de ser apenas um mercado de apostas para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil.
Minhas relações com a família, amigas, foram afetadas. Bem, a família, os mais próximos, sabem do meu problema. Eu afetei todos eles, assim, financeiramente. Eu tinha um propósito de vida. Eu sempre tive muito claro que meu propósito era gerar conforto pra minha família, e eu tirei isso deles. Eu não jogo, mas tudo que impactou, eu tenho, me faz ser bem de mim mesmo, de olhar no espelho, de dependendo, tem assuntos que eu não consigo entrar neles junto com a minha família. Com amigos eu evito até mandar mensagem, é como se eu quisesse mesmo ficar distante, porque eles não saibam, desconfiem, enfim, é uma vergonha.
O relato de Renato, personagem com nome fictício e voz alterada por inteligência artificial para essa reportagem, representa a realidade de um dos 2,78 milhões de brasileiros que, segundo dados do Senado Federal, possuem diagnóstico de ludopatia. O transtorno é caracterizado pela incapacidade de controlar o impulso de jogar, mesmo quando as apostas causam prejuízos profissionais, financeiros, emocionais e familiares. Com a facilidade proporcionada pelo celular, o ato de jogar se tornou mais acessível. As apostas passaram a acontecer a qualquer hora e lugar, até mesmo dentro de casa, com poucos toques na tela. A praticidade aliada às notificações, promoções e recompensas instantâneas aumenta a frequência das apostas e pode favorecer o desenvolvimento da ludopatia, especialmente entre pessoas mais vulneráveis, conforme explica a psicóloga Soraya Aldrey.
Essa iminente possibilidade da pessoa ganhar, isso vai gerando ansiedade, né? Ai, não, vou conseguir. A pessoa não ganha, aí vem o estresse. E não ganhando, e esse ciclo contínuo, né, da vontade de ganhar, da próxima aposta, e a pessoa não ganhar, perder, isso a longo prazo, isso vai acontecendo o quê? Todo ciclo depressivo, ele começa com muita ansiedade.
Eu passei a acordar no meio da noite. Eu assisti nem dormir, esperava todo mundo dormir e me levantava pra jogar. Levava o celular pro banho, ligava o chuveiro e ficava ali apostando. Parecia que não existia mais um tempo pra mim trabalhar, pra mim fazer outras coisas. O tempo que eu tinha era pra tentar recuperar o que eu perdi ontem. E eu ainda ganhava alguma coisa hoje, mas nunca fechava a conta. Tinha dia que eu tava com saldo, outro dia não tava mais. Enfim, foi nesse momento que eu percebi que existia uma dependência, principalmente porque eu já dormia pouco, eu evitava ficar junto com outras pessoas, com a minha família ou com as pessoas no trabalho.
A angustiante realidade que se abateu sobre a vida de Renato não é um caso isolado. Segundo o Banco Central, 24 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma transferência Pix para Betis em agosto de 2024. 5 milhões dessas pessoas eram beneficiárias do Bolsa Família e enviaram 3 bilhões de reais. A mediana do gasto por pessoa do programa foi de R$100 por mês, o que gera preocupação por envolver recursos destinados à proteção social das famílias. O vício em Betis no contexto doméstico é destrutivo de diferentes maneiras. As perdas financeiras, o endividamento e as mentiras para esconder o comportamento costumam gerar conflitos, quebra de confiança, estresse e insegurança dentro de casa. As apostas online podem ser um fator importante no desgaste de relacionamentos, podendo inclusive influenciar no aumento de separações e divórcios. Com o tempo, é comum que o convívio familiar seja marcado por isolamento emocional e sobrecarga dos indivíduos que muitas vezes assumem dívidas ou tentam lidar sozinhos com as consequências de suas ações. Até muitas vezes, não conseguirem mais.
As Betis entraram na minha vida de uma forma muito trágica, que foi quando a gente descobriu que meu irmão havia tirado a vida em razão de um super endividamento causado pelas apostas. E como é que a gente, né, percebeu que ele estava apostando? Porque no dia que eu o encontrei, eu peguei o celular dele e fui ver o que ele tinha feito, que na carta que ele deixou de despedida, ele dizia que a vida dele tinha perdido todo sentido, que ele havia gastado todo o dinheiro que ele havia ganhado, e mais uma vez ele nos decepcionava. E ali, ele deixa a senha do celular dele, ele deixa o login, né, e eu vou fazer isso vou olhar, e quando eu vejo, tem diversas casas de plataformas legalizadas abertas, e mais de R$109 mil gasto naquele momento, e foi ali que eu tive conhecimento sobre as apostas e como as apostas, né, esse superendividamento podia levar à morte.
Enxergar o vício em apostas como um problema de saúde pública passou a ser uma pauta inadiável. Casos como o do irmão de Juliana Prates, auditor fiscal de 46 anos, que passou meses refém do ciclo vicioso dos jogos de azar e as evidentes consequências para a saúde da mente, se repetem com cada vez mais frequência no Brasil. Números do Ministério da Saúde mostram que o SUS realizou 883 teleconsultas para pessoas com dependência em apostas online entre março e maio deste ano. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, quase 700 mil pessoas solicitaram a autoexclusão de plataformas de apostas até junho de 2026. Nos 5 primeiros meses da iniciativa, que começou a operar em dezembro do ano passado, 4 em cada 10 pedidos foram motivados por problemas de saúde mental relacionados à perda de controle sobre o jogo.
Eu fiquei em estado de choque, eu não consigo imaginar que meu irmão tinha feito o que tinha feito, porque não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com todos os sonhos que ele imaginava, que sempre contava. Então, foi muito difícil me deparar com a morte de meu irmão. Isso aí foi uma indignação muito grande, eu não consegui ficar calada. E eu fiz um alerta nas redes sociais, esse alerta viralizou, E desse alerta foram vindo diversos depoimentos, inclusive muitos suicídios, e aí aquilo ali, eu via que meu irmão era mais um número, só uma estatística, e ninguém estava falando sobre aquele assunto.
É exatamente na sutileza explicitada por Juliana Prates que mora o perigo da ludopatia. Por se camuflar tão bem ao dia a dia, quem convive com o transtorno tende a passar despercebido, principalmente porque o medo de ser julgado ou de decepcionar pessoas próximas faz com que muitos escondam o problema, se isolem e evitem pedir ajuda.
Um dia eu recebi uma mensagem da minha mãe. Era um áudio. Foi bem cedinho, assim, era de madrugadinha. Eu percebi que ela tinha perdido o sono, pensando em mim. Ela falou algo como: meu filho, você não é assim. Não te queria assim, e Deus vai te colocar de volta no caminho. Então, minha mãe é uma pessoa de muita fé. Ela tocou nesse assunto, tocou nesse ponto comigo, de fé, de oração e tal, e me doeu, e aquela palavra chegou assim de um jeito muito, muito forte. Nossa, minha mãe não dormiu, perdeu o sono pensando no que eu fiz. Tá na hora de procurar ajuda.
Na intenção de preencher essas lacunas, surgem grupos como os Jogadores Anônimos, JA e o Joganon. A intenção é oferecer apoio mútuo a pessoas que enfrentam a compulsão por jogos e apostas. Nos encontros, os participantes compartilham experiências, desafios e estratégias para se manterem longe do vício em um ambiente acolhedor, sigiloso e sem julgamentos. Além disso, as iniciativas ajudam os participantes a desenvolverem novas formas de lidar com os gatilhos da dependência e a reconstruírem relações familiares e sociais, conforme explica um dos integrantes do JA, sob pseudônimo de Lucas, para essa reportagem.
A grande maioria é o próprio jogador que busca ajuda em jogadores anônimos. Porém, uma boa parcela são familiares, às vezes algum amigo, né, que vê a pessoa com problema de jogo e tenta ajudar. No entanto, essa ajuda, ela vai ser eficaz no momento em que o jogador, o próprio jogador compulsivo, admitir que tem um problema e ele próprio querer parar de jogar, né? Também existe um grupo para os familiares de jogadores compulsivos, que se chama Joganon, grupo familiares, onde a família vai aprender a lidar com o problema. Por quê? Perante a negação do jogador compulsivo, a família precisa saber o que fazer, como proceder, como não alimentar o jogo do jogador compulsivo, pagando-lhe as dívidas, tirando ele das enrascadas.
Familiares ou ex-apostadores também têm encontrado nas redes sociais uma importante ferramenta de conscientização a respeito do tema, como no caso de Juliana, que tem transformado o luto em luta através do ativismo contra a expansão das bets pelo país.
E eu decido começar a escrever, produzir conteúdos que falassem dos impactos que as bets causavam na vida das pessoas. E eu fui percebendo que quanto mais eu falava, mais gente vinha comentar e contar depoimentos e pedir socorro, pedir ajuda.
Aos que precisam de ajuda ou orientação, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para pessoas com ludopatia, com atendimento psicológico e psiquiátrico em unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial e por teleatendimento. O acesso pode ser feito pelo aplicativo Meu SUS Digital, que disponibiliza autoteste, encaminhamento para atendimento especializado e solicitação de autoexclusão de sites de aposta. Conforme destaca Lucas, as irmandades e grupos independentes voltados à questão também são importantes mecanismos de auxílio no enfrentamento ao transtorno, além de serem facilmente acessíveis.
Destrói toda a família o jogo compulsivo. O jogo compulsivo é uma doença emocional, progressiva e que não tem cura. O único caminho é parar de jogar. E para parar de jogar, tem o grupo de jogadores anônimos.
Procurada pela reportagem, a Betano manteve o discurso de que segue o exigido pelo Ministério da Fazenda quanto à exibição de advertências explícitas em suas publicidades, reforço ao discurso de proteção de menores e público vulnerável, vedação a incentivos durante eventos esportivos e proibição da sugestão do ato de apostar como forma de investimento. Também procurado, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável informou que analisa as novas medidas para o setor de apostas e afirmou que o aprimoramento da regulamentação fortalece a proteção dos consumidores, o jogo responsável e o combate às plataformas ilegais. Também reiterou o compromisso com o cumprimento das normas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Agora 8:58 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e também no jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. A Loto Fácil da Independência tá aí, tá? Já pode fazer a sua aposta. Tem prêmio estimado em 300 milhões de reais, é dinheiro que não acaba mais. E o sorteio será no dia 15 de setembro. Na Geral Loterias já tem os envelopes fechados e você já pode adquirir o seu. Vem 50 jogos, custa R$60 e todos são bolões, aumentam muito suas chances de ganhar. E você pode comprar onde? Rangel Pestana 46. Essa loja abre 7:00 da manhã. Rua do Retiro, tá? É o Tesouro da Sorte, chama lá. Rua do Retiro, 1216. Depois tem dentro do Boa nos IPs e no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
Acertando com a cidade, 9:02. A influenciadora canadense Rebecca Luna morreu aos 49 anos após passar por um procedimento de morte assistida no último sábado, dia 25. Diagnosticada com Alzheimer de início precoce, ela ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar com os seguidores sua rotina e os desafios após descobrir a doença. Moradora de Vitória, na província de Colúmbia Britânica, no Canadá, Rebecca usava o TikTok para falar sobre os sintomas, as mudanças em sua vida e o processo de adaptação ao diagnóstico. O vídeo em que revelou que tinha Alzheimer precoce, publicado em 2025, ultrapassou 2 milhões de visualizações. Antes da confirmação da doença, a influenciadora Rebecca acreditava que os lapsos de memória estavam relacionados ao TDAH, condição com a qual já convivia. Porém, com o avanço dos sintomas do Alzheimer, ela passou a investigar a causa das alterações e recebeu o diagnóstico. Mãe solo, ela também passou a abordar o tema da morte assistida, procedimento conhecido no Canadá como Medical Aid in Dying, o MAID. No Canadá, a prática é permitida diante de critérios médicos específicos, enquanto no Brasil, a eutanásia e a morte assistida são proibidas por lei.
9:04 aqui na cidade. Vamos chamar agora o comandante do Show e Companhia para participar do Ação e Informação, Paulinho Maurício.
Hepatites virais. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com o Dr. Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional aqui de Jundiaí. Doutor Danilo, como é que está o senhor? Tudo bem?
Bem, graças a Deus. E você?
Tudo ótimo. Eu quero desde já, doutor, agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Rolando a campanha nacional de conscientização, prevenção e diagnóstico das hepatites virais, é isso, doutor?
Isso mesmo, anualmente a gente comemora esse mês, que representa um tema tão importante, né, para a sociedade.
Não tenha dúvida, é uma doença muitas vezes silenciosa, como dizem, doutor Danilo.
O grande problema é que quando o paciente, a maioria dos pacientes, quando adquire uma hepatite viral, tende a ter sintomas inespecíficos, mal-estar, indisposição, náusea, vômito. Dificilmente tem um quadro clínico muito florido que faça o médico pensar logo no início. E aquelas que podem cronificar, ou seja, podem permanecer pro resto da vida, particularmente hepatite B e hepatite C, só vão mostrar sintomas numa fase muito avançada da vida. Uhum. E aí o paciente já pode estar com cirrose, com comprometimento hepático mais severo, e aí o tratamento já fica bem mais comprometido.
Mais comprometido. Quer dizer, então, assim, quando tem sintoma no início, muitas vezes é confundido com outras coisas chamadas comuns do dia a dia, a pessoa às vezes nem percebe, nem vai buscar um diagnóstico um pouco mais apurado, e quando percebe que a coisa está realmente pegando, já pode ser um quadro mais evoluído, com inclusive comprometimento do fígado, e até, de repente, indo para uma questão de até de transplante, né, doutor Danilo?
Perfeitamente. E a evolução da doença, ela pode decorrer, muitas vezes pode na fase aguda, pode ser muito rápido, mas a grande maioria na fase crônica, ela denota vários anos. Então, nesse período, o paciente permanece oligossintomático, com sintomas inespecíficos, e acaba negligenciando a possibilidade de fazer o diagnóstico adequado, inclusive o tratamento que muitas vezes leva à cura.
Doutor Danilo, o Brasil registra grande número de casos?
O Brasil ainda tem uma dificuldade grande de controle. A gente tem bolsões, né, de transmissão de alguns tipos de hepatite. Por exemplo, a região norte, a região amazônica, é uma bolsão de transmissão de hepatite B, apesar de que é uma doença quase 100% prevenível através da vacinação. E nas grandes metrópoles a gente ainda tem uma taxa de transmissão de hepatite C bem alta. Já a hepatite A também é uma doença que é imunoprevenível, né? Prevenível através de vacinação, e a vacina consta no Programa Nacional de Imunização, mas grande parte dos adultos ainda não é imune, não recebeu a vacina quando era criança. Então, vira e mexe a gente vê alguns surtos, alguns episódios repetidos em alguma cidade, principalmente grandes centros, visto a forma de transmissão dela.
O senhor citando algumas variantes, né? São vários os tipos de hepatite, doutor Danilo?
Então, a hepatite por si só é uma inflamação do fígado, assim como a amidalite é uma inflamação da amígdala, a hepatite é uma inflamação do fígado. Tem várias causas, pode ter hepatites infecciosas e não infecciosas. Das infecciosas, as principais são essas que a gente está conversando, que a gente chama de hepatites virais, são as mais famosas. Elas são nomeadas, a nomenclatura delas, vai de A, as principais delas, vai de A até AE. A, B, C, D e E. Elas têm formas de transmissão diferentes e também evolução da doença diferente. Elas divergem um pouquinho entre elas.
O senhor citou a questão de vacinação, né? A vacinação que está disponível aí na rede pública, ela previne quais tipos dessas infecções, doutor Danilo?
A gente tem no Programa Nacional de Imunização a vacina para hepatite A, para todas as crianças nascidas em território nacional e para alguns adultos com comorbidades, a gente também indica, e a gente também tem a vacina para hepatite B, que também é uma vacina universal para todo o recém-nascido em território nacional, já é ofertado a vacina de hepatite B ao nascimento, para que ele já comece a receber o esquema o mais rápido possível. Já as hepatites C, D e E, infelizmente a gente não tem, não existe vacina no mundo, né? Então por isso a gente não tem disponível no Brasil.
Quais exames rotineiros, doutor Danilo, podem diagnosticar uma inflamação aí no fígado e hipoteticamente um tipo de hepatite?
A gente pode fazer os exames que a gente chama de inespecíficos, né? Que são exames que vão mostrar alterações no fígado. Então, ultrassom de abdômen, transaminase, que a gente fala, que são ALT, AST, TJ, GP, são enzimas, né? São substâncias que ficam dentro das células do fígado e quando a gente tem uma inflamação no fígado, uma hepatite seja viral, infecciosa ou outra causa, eles vão alterar, vai chamar a atenção do médico de que ele precisa investigar e provavelmente dentro de diagnósticos diferenciais ele vai pensar em uma hepatite viral. A gente tem propriamente as sorologias, né? Como o nome diz, você colhe o soro do paciente, colhe o sangue do paciente e você vai pesquisar especificamente aquele tipo de hepatite que você está pensando, dependendo de qual foi a exposição que o paciente tem. Então, dentre essas cinco principais, que é A, B, C, D, E, a E é muito rara. A D, ela é mais restrita à região norte, porque ela precisa, aqui no Brasil, historicamente, ela sempre foi restrita à região norte. E ela precisa, o vírus da hepatite D precisa obrigatoriamente que a pessoa tenha o B para que o vírus da hepatite D possa se replicar. Então, basicamente, a gente sempre está falando das três principais. São a B e a C. Qual é a grande diferença? A hepatite A, ela é transmitida, que a gente chama fecal oral. O que é fecal oral? Você elimina o vírus pelas fezes, a pessoa vai ingerir através de água, alimentos contaminados, ou mesmo a mão, que não higienizou adequadamente, e você vai acabar ingerindo. Inclusive, a gente tem surtos que acontecem, às vezes, inclusive, através de exposição sexual, por causa dessa transmissão fecal-oral, dependendo da prática sexual que a pessoa realizar. Então, a gente tem essa exposição fecal-oral. Essa é a hepatite A. Ela não cronifica, ou seja, a grande maioria das pessoas vai curar, é uma mínima porcentagem, pode ter uma forma fulminante, que é uma forma aguda, grave, que pode levar a óbito e muitas vezes ao transplante. Mas isso são raríssimos casos. A enorme maioria vai curar com o decorrer dos dias, das semanas, e a pessoa vai ter a infecção resolvida. E a hepatite B de bola e a C de caso, essas sim podem ser crônicas. O que são crônicas? São apenas que podem perdurar pelo resto da vida. E qual é a grande diferença entre as duas? A principal diferença é a forma de transmissão. A hepatite B de bola, ela tem uma transmissão predominantemente por contato com sangue contaminado ou relação sexual desprotegida. Então, é muito comum contato entre pessoas da mesma casa. Às vezes você vai, compartilha, você vai e coloca a mão no sangue, uma pessoa que mora com você, ou a pessoa compartilha objetos de uso íntimo, ou através de relação sexual desprotegida. Já a hepatite C, a transmissão sexual é extremamente rara, é muito incomum, e a principal forma de transmissão é através de uso de drogas endovenosas e principalmente por compartilhamento de objetos que perfurocortantes, que a gente chama, que fura e que corte. Quais são os principais objetos? Alicate de unha, gilete, até mesmo uma escova de dente pode transmitir. Então, ele tem que ser objeto de uso pessoal, porque a pessoa pode estar transmitindo e pode não ter sintoma nenhum, e você vai compartilhar com aquela pessoa e acabar não sabendo. Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses diferentes tipos.
É por isso que é importante, né, as pessoas procurarem profissionais que estão atentos e profissionais que seguem, né, a risca essa questão do esterilização de material, né. O doutor citou a questão de alicate de unha em profissionais da beleza aí, né, manicures, pedicures e afins, né, barbearias e tal, tomar esse devido cuidado. O tratamento é disponível pela rede SUS, pelo Sistema Único de Saúde, doutor Danilo?
Sim, Paulinho, tem todos, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, que são aquelas cujo tratamento medicamentoso existe, são disponíveis pelo SUS, os tratamentos são eficazes, particularmente da hepatite C, a gente tem uma taxa de cura acima de 90%, a hepatite B a gente está evoluindo ainda no tratamento, em breve, assim, em médio prazo, a gente vai ter drogas novas que vão aumentar bastante a taxa de cura, mas tanto para hepatite B quanto para hepatite C, o medicamento é fornecido pelo SUS.
Doutor, você citou, né, um tipo de hepatite que é muito comum, surtos na região norte, muito por conta de questões de saneamento básico inadequado e coisa parecida, doutor?
Particularmente, essa hepatite que eu comentei, que é a hepatite B, ela tem uma transmissão semelhante da hepatite B, então a gente entende que é um conjunto de fatores, né? É uma taxa de cobertura vacinal baixa, uma taxa de transmissão intradomiciliar grande, baixo nível socioeconômico, a gente sabe que aumenta bastante o risco de compartilhamento de objetos de uso íntimo, diminui procura por serviços de saúde especializados. Então, o conjunto de fatores, no decorrer dos anos, foi tornando essa região como um bolsão de hepatite B e D ou Delta, né? Pode chamar de qualquer forma.
O doutor, a famosa que é muito comum, né? Ainda mais hoje com alimentação hoje em dia, muitas vezes as pessoas se alimentando mal, né? A famosa gordura no fígado pode evoluir para uma hepatite ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
A gordura do fígado, né? A gente chama NASH, né? Extrato de hepatite não alcoólica, né? Ela é uma doença polimetabólica, né? Você tem um distúrbio, geralmente é associado a hábitos alimentares, ingesta alcoólica, sobrepeso, algumas distúrbios de lipídios, né, triglicerídeos, colesterol, mas ela vai causar uma inflamação no fígado, mas não tem a capacidade de causar uma hepatite viral. Você pode ter situações sobrepostas, né, você pode ter uma esteatohepatite, né, gordura no fígado, e contrair uma hepatite viral, e aí com certeza o quadro tende a ser mais delicado. Mas você pode ter uma hepatite só pela hepatose, né? Só pela gordura do fígado, que aí entra no capítulo das hepatites não infecciosas.
Entendi. Agora, sem dúvida, diante de tudo isso, né, doutor Danilo, a conscientização é ainda o melhor caminho, né?
O importante é que as pessoas procurem, até, a gente fica muito preocupado com quando fala o termo silencioso, porque a gente dá a impressão de que nunca vai ter sintoma nenhum. Vão ter, mas vai ser a minoria das pessoas que vai apresentar sintomas em fases iniciais. Então, é sempre importante que dentro dos exames de rotina, o seu médico, a mulher quando vai no ginecologista, o homem quando vai no seu urologista, no clínico geral, que peça a triagem de hepatite, que saiba sua condição vacinal, se você precisa tomar vacina, se você não precisa, se você já recebeu, se você não recebeu, porque muitas vezes acontece o paciente imagina, mas eu já fiz exame de sangue e nunca detectou nada. Mas não é um exame de sangue simples que vai detectar, são exames muito específicos. O médico precisa pensar naquela doença para pedir aquele exame. Então, muitas vezes você precisa acontecer uma provocação do bem, né? Chegar para o médico, doutor, eu posso colher exames, não só de hepatite B, hepatite C, HIV, dependendo de qual é a condição da pessoa. Às vezes você convive com um familiar com uma idade mais avançada, que na época dele com certeza não tinha vacina, e ele pode ser portador de hepatite, você pode ter contraído e nunca ficou sabendo. Então, que você não se prive de fazer o diagnóstico, e quanto mais breve no curso da doença o diagnóstico for feito, com certeza maiores são as chances de cura.
Maravilha. Doutor Danilo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, seu tempo aqui na nossa programação. Muito obrigado. Forte abraço para o senhor.
Igualmente, agradeço muito pelo convite e um grande abraço.
A gente que agradece, doutor Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
Agora, 9:17 aqui na cidade.
Esporte.
Neymar indicou que não vai mais vestir a camisa da seleção brasileira. Camisa 10 do Santos falou rapidamente sobre seu futuro após a vitória do Peixe sobre o UCV por 4-2 em jogo dos playoffs da Sul-Americana, disputada ontem na Vila Belmiro. Meio atacante deu declaração ao repercutir uma fala de Lucas Moura, jogador do São Paulo, em entrevista ao Esporte da Record, disse que tinha aí esperança de ver o colega na Copa do Mundo de 2030. Neymar, no entanto, esfriou as expectativas ao dizer que o seu momento na seleção já foi. O santista ainda mostrou gratidão pelo período vivido com a camisa do Brasil. Questionado, o atacante também falou sobre a suposta bronca nos jogadores mais jovens do elenco, que teria acontecido no intervalo do empate por 2-2 com a Chapecoense, sábado na Vila Belmiro. O craque negou qualquer tipo de desentendimento. Bom, por fim, o atacante garantiu que, apesar de todas as polêmicas recentes, está com a cabeça boa. Próximo compromisso do Peixe acontece no sábado, diante do Remo, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, se a gente for avaliar assim friamente, Neymar já não era para ter ido nem nessa Copa, né? Já era para ter deixado, porque, sinceramente, ele só foi ocupar lugar de mais um lá, né? Porque não fez nada, né? Não acrescentou, nem diminuiu em nada, não serviu para nada nesta Copa do Mundo. Essa, pelo menos, é a minha visão. O atacante Endrick se apresenta nesta quarta-feira para a pré-temporada do Real Madrid. O brasileiro está de volta ao clube espanhol após ser emprestado ao Lyon em janeiro deste ano, só que ainda não sabe se continuará no elenco. Há a possibilidade de uma nova saída. Desde que anunciou a chegada de José Mourinho como treinador, o gigante madrilenho começou uma nova onda de contratações para reformular o elenco. Por enquanto, há mudanças confirmadas na defesa, como as chegadas de Mark Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, e no meio-campo, que agora terá Bernardo Silva na briga por minutos em campo. O ataque é o próximo passo. De acordo com fontes do clube, a lista de contratações ainda não chegou ao fim. Nos próximos dias, deve ser anunciada a contratação do marfinense Ian Diomandé, que estava aí no RB Leipzig da Alemanha, mas chegadas não estão descartadas. O maior alvo dos merengues é Mike Wolisi, né, líder de assistências da Copa do Mundo, mas o Bayern de Munique faz jogo duro para liberar o francês. Conferindo aí a hora certa aqui na cidade, 9:21.
O Santos venceu a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-2 na Vila Belmiro em jogo válido pelo duelo de volta da repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe já tinha a vantagem, já que venceu na ida por 4-1. O meio-campista Gabriel Bontempo falou sobre a classificação e a importância de vencer.
Muito feliz pela vitória, era importante além de classificar também ganhar. Feliz também de ter ajudado, participado desses dois gols. Acho que ter sequência é bom, venho ganhando ritmo, venho tendo minutos com o Cuca, tendo sequência, então agradeço ele também pela confiança e espero estar sempre ajudando aí, a equipe.
E nesta quarta-feira tem mais brasileiro entrando em campo pela Copa Sul-Americana. O Vasco recebe o Independente Medellín, São Januário, às 19h. E também o Red Bull Bragantino joga mais tarde, às 21h30, com o Sporting Cristal. O time cruzmaltino precisa vencer para conseguir a classificação. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O mesmo acontece com a equipe de Bragança Paulista.
9h22, o ex-Corinthians, né, o goleiro Kaique França, que está no Guarani, né, tô até mudando um pouco aqui, saindo um pouco até do esporte, né, mas falando de um jogador, ele teve sua casa destruída por um incêndio. Kaique compartilhou fotos aí como ficou a casa no Instagram. Ele relatou que o incêndio aconteceu nos últimos dias, após começar em um vizinho e que ninguém ficou ferido, né? O goleiro também citou aí que muitos itens pessoais foram perdidos. A esposa do jogador, a Tatiane Oliveira, publicou um vídeo que como ficou a casa. Ela incluiu aí a data de 25 de julho, último sábado. No post, ela elogiou a forma como o goleiro tem lidado com a situação. Kaique entrou em campo ontem, ele foi titular na vitória do Guarani sobre a Inter de Limeira por 3-1 em Campinas pela Série C do Brasileirão. O goleiro chegou ao clube de Campinas nesta temporada após deixar o Sport. Revelado pelo Corinthians, ele ainda passou aí por Oeste de São Paulo e Ponte Preta. 9h24.
Depois da rodada do fim de semana, com o tropeço do Palmeiras e o empate do Flamengo, a equipe do Verdão viu a diferença de pontos cair para 6 na tabela de classificação. O Palmeiras vai jogar nesta quarta-feira diante do Vitória no Barradão, precisando voltar a vencer no Brasileiro. E o técnico Abel Ferreira diz como que se sente no momento.
Há que assumir, há que aceitar, há que continuar, há que trabalhar para voltar mais forte.
O Flamengo também joga aí fora de casa. Vai enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio às 19h30 da noite. Outros jogos, Fluminense e Bahia no Maracanã, jogos que movimentam a parte de cima da tabela de classificação. Mirassol e Remo se enfrentam olhando para fora da zona do rebaixamento, já que quem vencer pode terminar a quarta-feira fora do Z4.
Olha, no último sábado, a Portuguesa venceu o Uberlândia por 1-0 no Canindé, em uma partida válida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, como havia perdido o jogo de ida por 2-0, o tradicional clube paulista não tem mais chances de conseguir o acesso à Série C para 2027. Com a eliminação, a Lusa se afasta das metas estabelecidas pela diretoria em meados de 2024, quando houve aí aprovação para transformar o clube em uma SAF, uma sociedade anônima do futebol. A previsão inicial era que a Portuguesa alcançaria aí a Série C ainda em 2026, a Série B em 2027 e a Série A em 2029. Agora, o time só deve voltar a campo no início de 2027, com o início do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, a diretoria da agremiação publicou uma carta nas redes sociais em que fez um balanço sobre os resultados recentes. Existem momentos em que o futebol exige mais escuta do que discurso. A eliminação no Campeonato Brasileiro representa uma enorme frustração para todos que trabalham diariamente pela Portuguesa e, principalmente, para o torcedor que acreditou, apoiou e esteve ao lado da equipe durante a temporada, diz o texto da SAF. Sabemos que o resultado não corresponde à expectativa criada e nem aos objetos estabelecidos pelo clube. Nos últimos dias, iniciamos uma avaliação profunda de todo o trabalho desenvolvido. Não faremos promessas vazias, nem buscaremos justificativas. Nosso compromisso é transformar esse momento em aprendizado e agir com responsabilidade, transparência e seriedade, acrescenta aí a publicação. A portuguesa merece voltar a ocupar o lugar que sua história exige e esse é o nosso compromisso. É por esse objetivo que seguiremos trabalhando. O posicionamento, porém, não foi bem recebido pelos torcedores, nem a Associação